destaques na informação desta quinta-feira, com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Tempos de espera inacreditáveis no Hospital de Tomar. Utentes obrigados a aguardar 457 dias por consultas de otorrino e 316 em cardiologia. Sismo de arraiolos sentido em algumas freguesias do Conselho Nabantino, mas sem a força do registro de 15 de janeiro, APA aponta a Celtejo como responsável pelos elevados níveis de poluição no Tejo.
Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê maior nebulosidade a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela até meio da tarde. Possibilidade de aguaceiros fracos podem ser de neve acima dos 800 metros. O vento fraco a moderado, mais intenso no litoral oeste até início da manhã e ainda nas terras altas. Formação de geada, em especial nas regiões do interior, acentuado arrefecimento noturno. Quanto a temperaturas, mínima prevista para Tomar 3 graus, máxima para Coimbra e Castelo Branco 11 graus, Leiria e Évora 12, Porto, Tomar e Lisboa 13, Santarém 14, Faro 15.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. As indicações são avançadas pelos deputados do Partido Social Democrata. Os tempos de espera para consultas hospitalares no Centro Hospitalar do Médio Tejo aumentaram no último ano, obrigando milhares de doentes a esperar largos meses, por vezes mesmo anos, pelo acesso às consultas de que carecem, assim vendo comprometido o seu direito à proteção da saúde. No texto em causa, remetido para o Ministério da Saúde, é referido, por exemplo, que é necessário esperar 457 dias para uma consulta de otorrinolaringologia no Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar, estrutura em que os utentes também são obrigados a esperar em média 316 dias por uma consulta de cardiologia. Pior só mesmo em Abrantes, nesta última especialidade, com 379 dias. Já em Torres Novas, este período desce para os 236 dias. Ainda ao nível de esperas, refira-se, por exemplo, que em Torres Novas uma consulta de cirurgia geral obriga a um período de 167 dias. Já para ortopedia em Abrantes, são necessários 379 dias. No citado texto, o grupo parlamentar do PSD exige que o governo adote, sem mais demora, as medidas que se impõem para inverter esta crescente degradação das condições de acesso dos doentes aos cuidados de saúde, ao SNS.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A madrugada desta quinta-feira ficou marcada por novo sismo em Arraiolos, Évora, desta feita com uma magnitude de 3,1 na escala de Richter. Segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta ocorrência, pelo menos até agora, não causou qualquer dano material. O abalo fez-se notar pelas 4h15, sendo que no Conselho de Tomar há testemunhos que apontam para esse sentido, numa vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam, janelas, portas e loiças tremem, refere o IPMA. Recorde-se que a 15 de janeiro o sismo atingiu uma magnitude de 4,9. Na sequência das análises às amostras recolhidas no Tejo, a Agência Portuguesa do Ambiente confirmou que a empresa Celtejo de Vila Velha de Ródão é a principal responsável pelos elevados níveis de poluição no rio, revelados nos últimos dias pela cor escura das águas e pelo surgimento de um extenso manto de espuma à superfície perto do açude de Abrantes. A APA confirma mesmo que a Celtejo está na origem de 90% das descargas. Os níveis de matéria orgânica vegetal, celulose, atingiram níveis 5 mil vezes acima dos recomendáveis, originando um problema grave de carência de oxigênio naquela massa de água e colocando em causa toda a ecologia do rio. Já há reações sobre esta indicação, neste caso do Bloco de Esquerda, que refere que desta forma se confirmam as denúncias dos ambientalistas da Protejo, do ativista Arlindo Consulado Marques, a quem a Celtejo moveu um processo judicial intimidatório com pedido de indemnização de 250 mil euros, sendo que os bloquistas não deixam de recordar a justeza da propostas do BE, rejeitadas pelo PS, PSD, CDS e PCP, para que a produção daquela fábrica de pasta de papel fosse adaptada à capacidade de tratamento dos efluentes descarregados para o Tejo. O Bloco recorda que, em 2016, estranhamente, a APA ainda emitiu uma nova licença de descargas de Celtejo, em que diminuía a exigência em parâmetros que medem a carga poluidora dos efluentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já neste domingo, dia 4 de fevereiro, pelas 15 horas, que a Associação das Abobureiras, na freguesia de Olalhas, vai receber uma sessão de esclarecimento sobre o projeto piloto de gestão da floresta. A iniciativa é de entrada livre e dirigida aos proprietários de terrenos e está relacionada com a limpeza de matos junto a habitações, como refere a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
E foi aprovado pela Comissão a feitura de um plano de gestão, uma experiência piloto, um projeto piloto na zona das Abobreiras. Porquê nas Abobreiras? O ponto mais crítico no nosso concelho em matéria de incêndios é a freguesia das Olalhas. E normalmente os incêndios são cíclicos, normalmente utilizam sempre o mesmo percurso e as Olalhas é uma freguesia que já não arde há cerca de 12 anos. E tem um aglomerado populacional, nomeadamente as Abobreiras, que fica na linha de fogo. Com as alterações legislativas que ocorreram agora em agosto deste ano, aquilo que é a gestão de faixa de combustível à volta dos aglomerados passou de 50 metros para 100 metros. E, portanto, nós vamos fazer uma experiência piloto nas Abobreiras, no sentido de limpar a faixa dos 100 metros, levar, obviamente, os proprietários a fazer a sua limpeza, com um conjunto de ações de formação, de informação, e para que se possa ser uma experiência que possa depois ser alargada a outros aglomerados, sendo que o que virá a seguir será sempre por ordem de perigosidade de incêndio. Portanto, este é aquele que é mais crítico no nosso concelho e é por esse que vamos começar.
A tão falada, mas sempre adiada, reforma da reorganização administrativa do país esteve em destaque no passado fim de semana em Viseu, onde decorreu o Congresso da Associação Nacional de Freguesias, entidade que à escala nacional representa mais de 3 mil. Mais de 50% das freguesias marcaram presença no encontro, que voltou assim a debater esta reforma. Algumas juntas do Conselho de Tomar estiveram também presentes, embora em número reduzido. Foi o caso da Junta Urbana, com o seu presidente Augusto Barros, que apresentou no decorrer dos trabalhos 3 moções para discussão. Em declarações à AERTS, Augusto Barros abordou esta presença em Viseu.
Uma daquelas vitais é que a parte das competências que devem ser acompanhadas do pacote do envelope financeiro que deve vir do Governo e que deve atribuir, não é? Por exemplo, nós com esta junção da agregação das duas freguesias, nós não ficámos beneficiados por além, não, é lá perto, com a grandeza que tem. E, portanto, nós, um dos pontos focais foi o debate dessas competências, dessas atribuições fixas, mas com o tal caderno de encargos acompanhado do envelope financeiro. Outro ponto foi a parte dos correios, em que nós debatemos e reforçamos, mas não foi só esta freguesia, todas as freguesias foram ter ao mesmo e debater, estava lá o diretor-geral do CTT, estava presente nessa altura. O caso dos correios estarem a prestar um mau serviço, em todo o país, haver muitas queixas, mesmo aqueles postos, que é o caso da nossa freguesia, muitas que estão a trabalhar com os postos lá dentro, eles possam dar um pouco mais de atenção, dos valores, porque eu já disse mais uma vez, nós não queremos ser ricos com os correios, nós queremos é ser ressarcidos dos valores que gastamos lá, porque nós estamos a fazer um serviço público, de atendimento ao público, porque é uma mais-valia. Sabemos que é uma empresa privada, já foi do Estado, mas temos que agora verificar é que a população não pode ficar prejudicada. E por não estar, por a população não ser prejudicada, é essa a razão que levou-nos a nós aceitarmos a abertura do posto em Santa Maria. E continuamos com isso e não iremos hesitar em voltar a continuar a insistir nas negociações. O que queremos é ser ressarcidos dos valores que nós gastamos, desde a funcionária, desde todos os gastos de limpeza, tudo o que é preciso para ali, iluminação, que isso seja visto no futuro. e foi-nos prometido, sim senhor, todos os casos vão ser debatidos, porque não foi só a nossa freguesia, foi todas a nível nacional.
O Congresso abordou também o tema da alteração da Lei das Finanças Locais, no sentido de aumentar de 2 para 3% as transferências do Estado para o Fundo de Financiamento das Freguesias. Foi também defendida a elaboração de um novo Estatuto do Eleito Local. Augusto Barros apresentou ainda outra moção, onde abordou a questão do vencimento dos autarcas de freguesia que exercem funções a tempo inteiro.
Eu podendo estar a tempo inteiro, não estou a tempo inteiro, porque dividi com outro membro da freguesia para me poder ajudar numa freguesia destas, e entendi que devia haver dois tempos inteiros suportados por orçamento do Estado. Pois não se admite que seja assim, porque acho que nós, que andamos aqui no terreno, passamos o dia inteiro, desde manhã cedo até à noite, acho que estamos a ser prejudicados relativo a outros casos que estão. Gasta-se tanto dinheiro a nível nacional, não sei porque é que estas freguesias não poderão ter dois membros a tempo inteiro, mas suportados pelo orçamento do Estado, como se formos a ser suportados pelo orçamento da freguesia, então ai de Jesus, então voltamos à estaca como estou agora, que não quis suportar o orçamento da Junta e então dividi o que estava destinado a mim, dividi por outro elemento, para que não se houvesse sobrecarga no orçamento da freguesia. É isso que tenho a dizer, todos esses casos foram debatidos, mas muitos, a nível das outras freguesias todas, os pontos são convergentes e vão atiram-se todos no mesmo ponto. E é bom que isto seja analisado e visto lá pelos senhores lá de baixo. Eu acho que as freguesias, todas elas, se não estiverem unidas e todas a trabalhar para o mesmo fim, nunca atingem os seus objetivos. 58% é uma margem mais de metade das freguesias do país, que são de 3.000 e tal, 3.090 ou por aí. Agora, o que temos que olhar é que não poderá andar uns a trabalhar, a lutar e a fazer tudo por tudo, porque depois, quando vêm, os benefícios são ser iguais para todos. E neste ponto eu apelo às freguesias de todo o nosso concelho, e não só do nosso concelho, a todos, que não sejam filiados na ANAFRE, que o deveriam fazer. Eu irei tentar com alguém fazer um convite aos seus presidentes de cá, que não são filiados, para fazer uma reunião com o diretor da ANAFRE.
A Assembleia Municipal de Constância aprovou por maioria na passada sexta-feira a isenção do pagamento de taxas de licenciamento da construção do Vila Tejo Natura e Spa Hotel, promovido pela Vila Poema, Sociedade de Exploração e Gestão Hoteleira, tudo isto no montante a rondar os 24 mil euros. Numa nota publicada na rede social Facebook, a autarquia refere que com esta isenção de pagamento pretende incentivar o desenvolvimento económico do concelho, aumentar a taxa de empregabilidade, e estão previstos cerca de 30 postos de trabalho diretos, e contribuir para as estratégias turísticas preconizadas para o concelho. Recorde-se que a Vila Poema, Sociedade de Exploração e Gestão Hoteleira, pretende construir em Constância o Vila Tejo Natura e Spa Hotel, um empreendimento cujo investimento ronda os 5 milhões de euros e que será constituído, entre outras valências, por 28 quartos duplos, 10 suítes, 5 delas prémio com jacuzzi na varanda.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda por Constância, Matias Damásio e Cuca Roseta são as cabeças de cartaz do programa das festas do concelho, Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, uma iniciativa de grande componente tradicional em que a chegada das embarcações engalanadas pelo Tejo centra as maiores atenções históricas, sem esquecer, como é óbvio, a decoração das ruas, que traz ao de cima o espírito de entreajuda entre associações, demais entidades e população em geral. As festas, sublinhe-se, decorrem de 31 de março a 2 de abril. O programa foi apresentado nesta quinta-feira em conferência de imprensa realizada no Anfiteatro dos Rios, local onde o Tejo e o Zêzere se cruzam. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, disse que a preparação das festas tem por base conciliar a tradição com a modernidade.
Que estas festas e a preparação destas festas tiveram como objeto efetivamente conciliar aquilo que é a tradição do nosso concelho e da nossa terra com a modernidade e com a atratividade que umas festas nos dias que correm devem ter, de forma a trazer pessoas, a trazer movimento à vila e ao concelho, e com isso projetar o concelho e criar uma dinâmica efetivamente diferente nesses dias. As festas, como é normal, terão lugar no fim de semana da Páscoa, portanto será dia 31 de março, 1 de abril 22 de abril, o cabeça de cartaz no dia 31 de março de 2018, no primeiro dia das festas, será Matias Damasio. No dia 1 de abril será os de Remember. No dia 2 de abril será a Cuca Roseta. Para além destes cabeças de cartaz, teremos a participação também da nossa fadista local e uma pessoa com uma longa carreira ligada ao fado, a dona Saltina Jofre, mais conhecida com o nome artístico Tina Jofre. Aliado a estas cabeças de cartaz, teremos a continuidade da tarde folclore, do Grande Prémio da Páscoa, do Espaço Jovem, das Tasquinhas, das Ruas Floridas, onde tenho que agradecer às associações e coletividades do concelho e também aos moradores, não só da vila, mas também moradores da Freguesia de Montalvo e da Freguesia de Santa Margarida da Coutada, que nesta edição das festas estão envolvidos e que também irão embelezar algumas das ruas da vila. Teremos também a Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria, teremos animação de rua, que passará por música, teatro, atividades desportivas, teremos uma exposição sobre a Primeira Grande Guerra na antiga cadeia e a habitual procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, a bênção dos barcos e das viaturas. Portanto, a ideia geral foi trazer efetivamente um conjunto de cabeças de cartaz que deem um ar de modernidade às festas, que tragam pessoas ao concelho e tragam pessoas à vila.
Sérgio Oliveira deu conta de que as festas têm por base apoiar as coletividades do concelho, que desta forma ficarão responsáveis pelas tasquinhas que farão parte do recinto. O orçamento, esse, andará pela casa dos 100 a 120 mil euros.
Que estas festas, o principal objetivo é dar a conhecer o melhor que temos no concelho, projetar o concelho para o exterior. Portanto, é um investimento na projeção do concelho, na cultura, no recreio, uma forma de apoiarmos também as nossas coletividades através da promoção das tasquinhas e de referir que, nesse âmbito, nós este ano decidimos que todos os quiosques de venda de bebidas seriam, em primeiro lugar, canalizados para as coletividades / associações e só na falta do seu preenchimento é que iremos entregá-los à iniciativa privada, porque entendemos que são 3 dias de festa e são 3 dias que servem de balão de oxigênio para muitas das nossas coletividades ao longo das atividades que promovem. Pronto, nós também tínhamos essa percepção de que, devido à aposta num cartaz desta dimensão, que pudesse passar para a opinião pública de que estávamos a fazer umas festas, a gastar mais recursos nestas festas do que nas festas dos anos transados. E eu aqui gostava de assinalar duas questões que penso que serão importantes. Em primeiro lugar, aquilo que existia a nível de orçamento municipal nos anos transatos não nos permite ter uma bitola de comparação com aquilo que temos este ano. E passo a explicar porquê. Porque todas as despesas que eram fruto da festa, muitas delas eram incluídas em rubricas gerais. Ou seja, não eram afetas às festas do concelho, nem à festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Entravam em rubricas gerais. Nós, no orçamento municipal que foi aprovado no passado dia 29 de dezembro, colocámos as festas com as rubricas específicas para termos a ideia de quanto é que efetivamente vamos gastar nas festas. Mas mesmo com esta situação que torna difícil fazer uma comparação, nós conseguimos fazer algumas contas e posso garantir que as festas deste ano ficam mais baratas do que as festas dos anos anteriores, apesar destes cabeças de cartaz que temos. Portanto, o custo das festas estimado andará entre os 100 e os 120 mil euros.
Festas do Concelho de Constância. Vamos agora olhar para o desporto. O Hockey em Patins é já neste sábado que o Sporting de Tomar se irá deslocar ao Dragão Caixa para defrontar o Futebol Clube do Porto, a jogo a contar para a 15ª jornada da 1ª Divisão Nacional. Os Leões irão atuar num reduto onde, nesta época, nenhuma equipa foi capaz sequer de pontuar, o que diz muito sobre as dificuldades que esperam os comandados de Nuno Domingues, que, enquanto visitantes, não sabem o que é ganhar nesta prova. O favoritismo recai, pois, sobre o atual terceiro classificado, mas o Sporting de Tomar já mostrou qualidade para se apresentar com uma atitude competitiva muito digna, como aliás já aconteceu na recepção ao Benfica. Recorde-se, o Sporting de Tomar ocupa nesta altura a 8ª posição, tem 18 pontos conquistados, tem mais 10 do que a zona de despromoção e está a 4 do Valongo, que é o atual 7º classificado. Próxima jornada será neste sábado, Oliveirense Infante de Sagres, Sporting Grândola, Futebol Clube do Porto, Sporting de Tomar, Benfica Juventude Viana, Passo de Arcos Turquel, Barcelos Valença e o Hockey Clube de Braga Valongo.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerps.pt.